Estamos a contar os dias para o Rock in Rio deste ano e estávamos também a contar aqui as horas para o visto fora desta semana, depois de uma semana também tão agitada. Temos os nossos sotaques exóticos preferidos, Olivia Bonamici e Begonha Inigas, e o teu, Sérgio Costa.
Olá, Viva. Bom dia.
Sotaque
bom
no circo.
Bom dia. Que bom isto de sotaques exóticos.
Exóticos, de circo exóticos. Sim. Olha, estávamos a falar do Rock in Rio e esta semana, à boleia do concerto dos Depeche Mode, parece que regressou a febre dos concertos em Portugal. Vocês acham que há de facto essa febre no país? Fala-se muito, vou ver aquele festival, é um negócio, enfim, que vai de vento em popa neste país. O que é que vocês acham? Vão a muitos concertos?
Sim, eu vou, eu costumo ir, e quando era correspondente ainda mais, não é? Eu ia praticamente a tudo, além de acompanhar e depois noticiar. Sim, e acho que Portugal está a bombar nesse sentido, Espanha também, mas Portugal está a bombar, o fez muito bem, e temos uma série de festivais, como Rock in Rio.
Exato.
E outros,
sim,
também no Norte, que têm muitos espectadores e muito público que vem, aliás, da Espanha.
Sim, é um fator de atração turística também, não é?
É um fator porque as pessoas, está tudo muito, muito bem pensado, não é? Como nosa live, está moito ben pensado tamén, porque as persoas son festivais que costuman ficar ao pé do mar, ou moito perto, ou neste caso Rock in Rio ao pé do río, e as persoas poden misturar o que é o festival, unha boa imperial, o convivio, e depois a praia, que unha persoa que ven a Portugal, e aliás a Lisboa, gosta moitísimo de dar um passeio,
unha
banhoca na praia.
Não. Eu vou surpreender, porque, mas eu não sou, não tenho nada desta febre. E aliás, eu acho que na minha vida eu devo ter visto apenas um concerto na minha vida, um ou dois, por duas.
Não acredito.
Não, mas é verdade.
É verdade.
Eu vou explicar.
Isso é surreal, Olivia. Isso é surreal.
Mas espera aí. Há uma razão. Aliás, uma razão de saúde, porque assim, eu tenho dois problemas, entre vários. Para já não vejo nada, sou meio surdo, mas não é por causa disso. É porque eu tenho um problema desde muito pequeno de costas, não é? E portanto, ficar de pé para mim é muito complicado durante duas horas. E antes de tudo, eu tenho um problema desde pequeno também de cristal nos ouvidos, o que me permite às vezes não ficar de pé, sensação de desequilíbrio. E portanto, além disso, vejo mal, além disso, sou meio surdo, mas do resto está tudo bem.
Está desculpado, então.
Temos de ir juntos, este ano temos de ir juntos a Rock in Rio, porque é um espetáculo.
Olha o convite.
E depois, graças a Rock in Rio, eu pude ver, entrevistar a cantantes, a artistas internacionais de primeira ordem.
Muito
e graças a este país e aos festivais, tive a oportunidade de viver momentos únicos. Eu acho que isto
sabe
também que, devo a Portugal.
Sabe
quem
é que tem a febre dos concertos? Isto não é também, eu acho que não é um mistério. É um homem chamado Sérgio Costa.
Claro,
ele é que tem a febre dos concertos.
E o Sérgio é músico.
É músico,
sim.
Nos tempos livres, só. Não conta muito.
Discreto.
Não tem muito tempo.
Sim, mas também
tem
meio surdo, Sérgio.
Isso não sei. Espero bem que não. Eu estou a ouvir-vos bem, por isso vamos avançar para a análise dos temas da semana.
Vamos ao Visto Fora, uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E há quem ganhe eleições com quase 90%. Não é o caso em Portugal. Estou a falar, claro, de Vladimir Putin. Já falamos aqui neste programa sobre a forma como Putin assume o poder. Já dissemos que não é possível perceber muito bem como concretamente a população russa olha para o presidente. Mas podemos tentar, Olivier, comece por ti, perceber as consequências desta consolidação de poder de Vladimir Putin. O que esperar nos próximos tempos depois desta vitória eleitoral arrasadora de Putin?
Eu acho que ela sai reforçada desta eleição. Uma coisa é dizer que há cada vez mais indícios, suspeitos de fraude. Além disso, sabemos que o resultado é, enfim, ela pode dizer 80-80, se calhar mente, não mente. Enfim, eu acho que o essencial não é isso. O essencial é que ela sai reforçada, claramente. Eu diria que o gênio dele, que é, ele conseguiu, através da propaganda, ter transformado a invasão da Ucrânia por uma agressão do Ocidente. Isto é extraordinário. Que é a ideia que muitos russos partilham, que afinal eles estão apenas na posição de legítima defesa. Para mim, é isto o gênio de Vladimir Putin, e que se reflete na eleição.
Ou seja, teremos o Vladimir Putin consolidado e o que esperar, Begonha, maior intensidade neste conflito na Ucrânia, ainda mais.
Sim, porque eles é reforçado. Mas vamos lembrar o que falávamos que a semana passada, eu dizia que era mais do que provável que ele quase chegara ao 90%, sim, 80% e tal, e assim foi, não é? É dizer, ele que nem se cortou, como dizemos em espanhol, em dissimular, é dizer, é que se está por praticamente o 90%. Se não é dissimular, quando dizia Oliver semana passada, não, se for 67, 68, isto poderá demonstrar alguma... Não. Realmente, e que quase foi o resultado que eles, sim, oficialmente disseram que foi o resultado, quase 90%. E então, todas as pessoas a dizer sim, ao redor do Putin, os correspondentes internacionais a tentar perguntar, e ele com uma chuleria, que nós dizemos em espanhol, como se nada, a dizer, e por que me pergunta isto? Por que a questionar? Ah, não, mas o resultado é assim. É dizer, ele está por cima do bem e do mal. E depois aqui há uma coisa que eu acho que os ouvintes da Renascença devem saber,
yeah,
e é que um dos correspondentes melhores espanhóis desde há 12 anos que estaba a informar na Rusia, o Xavier Colás,
foi del mundo,
foi expulso precisamente mesmo depois das eleições pelos seus artigos, por ser crítico com o regime, estiveram na sua
daí
casa.
Daí nós sabemos muito pouco sobre o que realmente se passa na Rússia.
E de obrigaram a sair do país, exato, em 24 horas. Imaginem,
Olivier,
que a Olivier ou a mim, no meu caso, quando era correspondente, te digam, em 24 horas tens de deixar a tua casa, porque senão vais ter problemas,
exato,
e vais passar muito mal.
Olivier.
Sobre a questão de Vladimir Putin e o Begonha, temos tido sempre uma ligeira divergência, que é a questão, e estou a sentir isto novamente, que é, eu tenho uma leitura diferente da Begonha sobre uma questão aqui, que é a questão do voto dos russos.
Sim.
Claro que eu não tenho nenhum dado sobre isto, porque é muito complicado avaliar se de facto há 80% dos russos que apoiam Vladimir Putin. Porque é complicado, porque não há independência do jornalismo, não é?
Sim.
Além da questão da propaganda. A única medida que eu tenho é a medida, como disse a Begonha, dos correspondentes internacionais.
Exato.
E dos correspondentes internacionais que eu sigo, que eu leio, eles dizem claramente que é uma adesão do povo russo. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é a questão de pode haver fraude sobre os resultados, mas que de uma forma global há uma adesão sobre os russos em relação a Vladimir Putin, é isso, pelo menos, que transmitem muitos dos correspondentes internacionais.
Mas,
e uma ligeira divergência contigo,
mas,
para concluir este ponto.
Em qualquer ditadura, as pessoas parece que aderem, não é? Aconteceu no caso do franquismo em Espanha, no caso do salazarismo, as pessoas parece que a grande maioria aderem. Existe o medo, e de feito uma das coisas que explicava, e podem ler os nossos ouvintes nas suas crónicas que estão na net do El Mundo, de Xavier Colás, é que precisamente quando as pessoas não se atrevem numa reportagem a dizer o seu nome, a que o seu nome não apareça, uma grande maioria das pessoas falam que não apareça o seu rostro, que não apareça, como acabo de dizer, o seu nome, e tenham medo, é porque realmente não existe essa limpeza e essa democracia como nós entendemos.
E eventualmente, portanto, esse apoio tão massivo a Vladimir Putin.
Esse apoio tão massivo
é algo que, de facto, sem correspondentes não conseguimos perceber.
Não conseguimos, e é muito difícil. Acho que das coisas mais difíceis, além de ser correspondente de guerra, não é? É ser correspondente num país que não tem democracia.
Claro.
E no caso da Rússia, com os serviços secretos tão potentes como tem a Rússia, ainda mais difícil.
Tudo isto numa altura em que está em curso a Cimeira Europeia e já depois de a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ter admitido ser possível enviar já em julho os primeiros 1.000 milhões de euros em apoio militar à Ucrânia, utilizando lucros inesperados com bens russos, congelados no espaço comunitário. Reafirmou esta medida, acredita que será já em julho, Olivier. Mas basta isto? Nós estamos sempre a falar do mesmo para conter a ameaça russa. Será que é a receita necessária?
Veja, a receita necessária, eu acho que é difícil encontrá-la, não é?
Uhum.
De facto, o que é que me incomodou um pouco ultimamente é o discurso um pouco hipócrita facto que é cortar um pouco nas importações ucranianas, não é? Tirar alguns produtos e ao mesmo tempo dizer mas os ucranianos não têm dinheiro para se defender. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que há uma tomada de consciência que me parece necessária, que é a questão de reforçar a ajuda da Ucrânia e, em paralelo, trabalhar na nossa defesa. Sim. Isto me parece muito importante. Agora, dizer que é qual é a receita mágica? Eu acho que não há neste momento receita mágica, é apenas ter consciência do perigo que está à nossa porta. Vamos recordar que eu segui ontem na televisão francesa uma entrevista inacreditável do vice-presidente da Duma, que é o parlamento russo, o senhor Tolstói, que é por acaso o bisneto do escritor e do famoso escritor russo, que dizia: não, nós estamos a calcular a ver uma bomba nuclear sobre a França. Ou seja, e ele estava a falar assim, com este tom de ameaçador. Agora, claro que podemos sempre dizer: isto nunca vai acontecer, mas temos de ter muito cuidado, não? E é também impor também nós, a nossa autoridade, a dizer: vocês não têm que ter cuidado, porque também nós também podemos ter isto. A paz antes de tudo, mas para a paz também tem que haver respeito, e eles devem sentir que também não podemos nos deixar manipular.
Begonha, como é que tu tens visto as reações europeias após a vitória de Vladimir Putin e a forma como estas manifestações de intenções da Europa para apoiar a Ucrânia? Parece que o discurso é sempre o mesmo, não é? E não há aparentemente grandes avanços.
Mas o que se pode fazer?
Pronto, está.
Esta é a pergunta, que isto é ser também de jornalista. Que é o que se pode fazer? Que máis? Porque o discurso da Ursula von der Leyen, acho que foi muito bom depois, e foi muito crítico mesmo depois da vitória de Putin, não é? Agora estão reunidos os líderes europeus, é verdade que estão sobre todo a apelar pelo fim, pelo menos temporário, do combate em Gaza, mas a súa postura, o posicionamento é firme, e o apoio á Ucrania está a ser moito importante, mas é que estamos xa con 2 anos e tal de guerra, e o Putin cada vez ten máis forza. Entón, para nós europeos, que máis podemos facer? Porque, sí, claro, temos a liña defendida pelo presidente francés, pelo Macron, no é? Do que falaba agora, sí, Olivier, desa entrevista na televisão francesa ao vicepresidente do Parlamento Russo, sobre este tema, não é? A ameaçar a Macron. Claro, Macron está até a deixar cair, não é? A entrada militar da Europa, mas nem todos os líderes europeus concordam com isto.
Claro.
É algo bastante, bastante
duro. Então deixa-me só introduzir aqui um tema rapidamente, porque neste Conselho Europeu, que está em curso em Bruxelas, há aqui uma discussão que é haver 2 pesos e 2 medidas. A forma como a Europa olha para a Ucrânia, a forma como a Europa está a olhar para o conflito do Médio Oriente. Como é que comentas, Olivier, alguma diferença de tratamento dos líderes europeus perante estes 2 conflitos, muito rapidamente?
Mas há, e é normal que haja. Ou seja, são 2 casos distintos, porque um tem a ver com a questão da segurança do continente europeu. Depois, outro caso, depois é condenar um Estado porque o que está a fazer é contra o direito internacional.
Portanto, é compreensível, do teu ponto de vista, uma visão diferente.
Sim, claramente. Não, é que são 2 casos distintos. Me custa-me quando todas as pessoas confundem tudo.
Certo.
Não, são casos distintos, para responder rapidamente.
São casos distintos, e é normal que no caso da Europa e no caso da Ucrania estejamos muito mais pendentes, e desde o princípio as atenções estiveram mais de perto, e de feito as viagens, as visitas, as ajudas, os conselhos europeus a apoiar e a aprobar medidas, mas aquí eu acho que dentro do propio Consello, dentro da propia Comisión Europea, dentro dos propios países europeos, há varios posicionamentos, porque é normal, não é?
Sí.
E é normal, e há uma linha muito difícil, muito frágil, que é a linha de apoiar solidariamente, pacificamente, Depois está a NATO, não é? Que tamén ten, está sediada en Bruxelas. Exacto. E depois avanzar máis un bocado. Então, iso é moito perigoso porque a Rusia xa está a admitir e está a amenazar, como xa nunca dixo
como
de amenazar.
Como temos dito e temos falado moito neste programa.
Co, tema, co tema da bomba.
Exactamente.
Não é?
Portanto, são conflitos que,
diferentes,
distintos e, portanto, é normal esse posicionamento diferente. Entretanto, mais à frente, vamos olhar para a votação dos imigrantes portugueses, enfim, numa força descrita como populista de direita, o Chega. Já lá vamos falar, mas a ascensão desses movimentos foi também um tema em debate no mais recente Congresso do Partido Popular Europeu, que reúne os partidos europeus do centro-direita, da direita conservadora. Von der Leyen alertou para os perigos da ascensão desses movimentos, disse que o PPE não deixará que destruam os valores europeus. A verdade, Olivier, é que temos alguns partidos conservadores de centro-direita que estão a fazer alianças com os partidos de extrema-direita. O PPE está mesmo a travar, está a ter um papel de travão na ascensão desses movimentos ou está a ser incapaz?
Eu diria que dentro desta família política existe alguns partidos, porque eu acho que não podemos confundir todos os partidos que fazem parte do PPE. Alguns partidos têm um discurso cada vez mais à direita. Uhum. Antigamente a direita, lá está, também havia Partido Social, da chamada social-democracia.
Sim.
Ora, a social-democracia, na Europa de forma geral, está a perder o terreno, claramente. Portanto, uma direita, eu diria, um pouco mais conservadora, uma outra parte da direita que faz aliança com a extrema-direita e depois a extrema-direita. E eu vou dizer uma coisa, que é o que é que eu acho que estamos a dizer aqui, que a extrema-direita vai ter resultados espetaculares em junho, portanto não será uma surpresa para nós.
Sim.
Mas há um outro ponto que me parece interessante nisso, que é uma consequência também da sua extrema-direita, que é a queda do centro, do centro político. E vejo dois partidos na Europa assim, mais próximos de nós, que é o partido de Macron,
sim,
que eu acho que vai perder muitos deputados, e em Espanha, como é óbvio, este partido já quase não existe, que é o Ciudadanos, não é? Até é evidente que os Ciudadanos, tendo em conta os resultados que tiveram,
sim,
nas últimas eleições, vai entrar em quebra. E estamos a ver assim. Ou seja,
mas o que é que justifica essa desilusão com o centro, descrito como enfim, o espaço dos partidos moderados?
O centro já não faz vender.
Uhum.
O problema do centro é que já não faz vender. Pena minha, mas mas não tem charme. O centro hoje em dia já perdeu completamente, junto dos eleitores, o seu charme.
Como é que o PPE, a Begonha, pode ter charme para travar a ascensão à sua direita?
Primeiro, eu acho que não é que o centro não venda, é que estamos num momento de muito radicalismo, de posicionamentos totalmente frontais, ou a um lado ou a outro. Estamos num momento de extremos.
Exato.
Isso é muito, muito, muito perigoso. Mas, contudo, o bom da Europa é que somos heterogéneos, não somos homogéneos em todo.
Uhum.
A riqueza da Europa é que em pouquíssimo território, não é? Geográfico, se comparamos com outros continentes, temos tanta diversidade, tantas línguas e culturas e maneiras de pensar tan diferentes que non há nada igual no mundo, non é?
Uhum.
Mas ao que vamos? Eu penso que aquí o PPE está claro e viuse nesta cimeira, nesta reunião de ontem, o que está a tentar é precisamente se pôr máis un bocadinho á direita, non é? No tanto ao centro, como dizia Olivier.
Para captar aquele eleitorado.
Para captar aquele eleitorado.
E isso será que resulta?
Isso vamos ver. Mas eu posso dizer que aquí há unha sondaxe que saiu esta semana, parece-me super interesante, da Euronews, que se noticiou e saiu en Bruxelas, que diz o seguinte: a diversidade nos países, nas eleições europeias.
Sim.
Porque temos, por exemplo, dan a vitória, isto pode ser ver tamén na net, dan a vitória da extrema direita na Alemanha, como se esperaba, dan na França, como se esperaba, na Italia, como de feito se está a governar. En Portugal non sabemos o que vai acontecer, mas sin dúbida, depois vamos falar, o Chega vai ter un ótimo resultado. Mas, por exemplo, en España, é curioso,
o Vox tem vindo a descer.
Porque en España, segundo esta sondaxe, só dan un 10% a Vox.
Tem vindo numa trajetória descendente.
E o Partido Popular,
um
37, quase 38. Depois dão bastantes bons votos ou bastante uma porcentagem alta.
Isso poderá ser da particularidade de cada país.
Exatamente,
portanto,
é o que tento explicar. É dizer que não há homogeneidade. Portanto, dentro do que pode ser o Parlamento Europeo, do que saia das eleições de 9 de junho, sin dúbida, pode haber varias hipóteses de alianza e o PPE vai ter un papel e vai continuar a ter un papel importante.
Muito bem. Podemos então avançar para as análises à votação no Chega, sobretudo na imigração. Chegamos ao fim da análise aos temas europeus e avançamos para os assuntos nacionais.
O Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Estávamos a falar da direita populista, da ascensão da direita populista, e a verdade é que, Olivier, o Chega teve uma votação estrondosa na imigração, nas legislativas portuguesas. Conseguiu eleger dois deputados, a AD e o PS apenas um cada. Surpreendeu-te?
Ah, sim, não, mas esta dimensão da vitória do Chega, por exemplo, na Suíça. Uhum. Posso vos dizer, hein, que podemos recordar que a Suíça deu ao Chega uma vitória estrondosa. O que era interessante é que nas últimas eleições era o PS que estava à frente do Sim. Chega na Suíça.
Sim. Mas é similar ao que aconteceu aqui em Portugal.
Exatamente, mas posso vos dizer que isto, para os suíços em geral, foi motivo de análise. Porque de facto não deixa de ser super, super interessante. Duas coisas aqui. Primeiro, dizer que, apesar de não haver números, mas por exemplo, há muitos portugueses que em França votam extrema-direita, que votam Le Pen.
Sim. Assim
dizer. Portanto, há muitos portugueses imigrantes que votam Le Pen. Bom. No caso da Suíça, houve várias explicações. Portanto, o caso, às vezes, o serviço do consulado que não funciona bem. Mas eu diria que a explicação melhor que eu vi até agora, que para mim é a explicação certa, é alguém do Chega. Um deputado do Chega, que disse no Diário de Notícias esta manhã algo que eu concordo plenamente com a análise sociológica que ele faz. Ele diz que o Chega, queremos ou não aceitar ou não, isto é outra questão que estou a fazer, refiro-me a análise, hein,
claro.
Valoriza o trabalho. Tem uma valorização extrema do trabalho. Aliás, é Deus, família, trabalho e pátria, hein, disse André Ventura. Trabalho. Ora, o que é que os imigrantes portugueses valorizam imenso? Imenso. Lá fora, o trabalho.
Uhum.
Muitos deles, aliás, as pessoas, a ideia que as pessoas têm dos portugueses lá fora é que é um povo ultra trabalhador. E qual é a sensação de muitos portugueses que vivem lá fora, não é? É ver que eles que conseguiram se integrar por causa do trabalho, vêem uma outra população imigrante que tem mais dificuldades de integração e por isso que às vezes eles também entram em choque contra esta população, entre aspas, imigrante, de outros horizontes, mas que às vezes tem mais problemas de integração.
Essa é uma...
E para mim, é a chave, de facto.
É também para ti, Bagan,
a
chave do sucesso do Chega entre o voto imigrante nas legislativas?
Eu acho que isto que explicou Olivier é importantíssimo e explica muito bem, não é? Uma parte deste sucesso, mas depois há outra parte que é a parte da própria campanha eleitoral que fez o Chega lá fora. E os apoios que procurou para isso. É dizer, o Chega, xa dissemos aquí, nas últimas semanas ten feito unha óptima campaña electoral, mas tanto dentro de Portugal como fora de Portugal.
E con recursos ás redes sociais.
Exactamente, e con recursos. É dizer, non necesariamente estar o André Ventura a facer campaña lá, e que mudaran os tempos, estamos no século XXI. Então, o Chega puxou nas persoas que pensan que están na súa área de influencia e que pensan son simpatizantes ou aderen ao Chega e que moran fora para que fixesen unha campaña de proximidade para con os imigrantes con todos estes principios dos que falou Olivier. E isto teve un suceso inmenso, o sea, non só pelos principios que defenden, porque se podes defender os principios que sexa, mas se tú non chegas, se tú non chegas pelas redes sociais, pelas televisores, pelos recursos agora digitais actuais e pela proximidade de algumas pessoas que facen campaña
non
a iso, tú non votas. Uh-huh. Porque a grande quantidade de migrantes que votaran, nunca antes eu penso
sí,
que tenha acontecido.
Record.
E, portanto, isto foi muito forte aliás, na Suíça e também no Brasil.
Sim, se bem que no Brasil há quem, coisa, há quem diga, há quem diga
é
o efeito Bolsonaro. Sim,
no,
sim,
no, Olivier. No Brasil é outra realidade, mas não podemos tirar mérito da Suíça, porque no Brasil acusou-se muito, disse-se muito sim. que sim, o bolsonarismo ajudou, sim. não sei o quê. Mas no caso da Suíça, são sobretudo apoiantes do Chega. Estamos a falar de migrantes portugueses que, como dizia Olivier, passaram muito mal e que valorizam o trabalho e que tiveram pessoas a puxar por eles, a se sentir mais próximos, mas também outra coisa que eu quero lembrar aqui muito rapidamente,
qual a ideia que é concluir?
É a quantidade de votos nulos que houve. É dizer, estamos a falar de praticamente um 30% de votos nulos. E, então,
e não se sabe bem qual seria o resultado das eleições
claro,
com esses votos.
Por isso, isto também como analistas, devemos lembrar aqui, não é? O que aconteceu com isto?
Tem uma pergunta a fazer, Olivia, para concluir
sim,
este ponto.
Para concluir, há também uma outra explicação que me convenceu, que é o facto, o que é que basicamente disse o Chega? O discurso do Chega, não é? É dizer, este país não funciona, é uma vergonha, e as coisas têm que mudar. Bom, basicamente é o discurso do Chega. Este país não funciona e tudo. Bom, ok. E o que é que acontece? Onde é que os imigrantes portugueses na Europa deram muitos pontos ao Chega? Dois países em particular. Falamos de um, a Suíça, sim. e o outro é o Luxemburgo.
Luxemburgo.
E o que é que é interessante? São dois países ultra-organizados. Ultra-organizados. E é uma explicação também, que é quando tu vives num país extremamente organizado,
E sentes que o teu país não está assim tão...
Na Suíça e Luxemburgo não são a França, não são a Espanha, não são Portugal. Portanto, são países de uma organização extrema, super organizada. E o que é que uma pessoa vê lá? E ok, uau! Na Suíça não há brincadeira, as coisas funcionam bem. Uma forma
e
global.
Há a percepção que em Portugal as coisas não funcionam tão bem.
Exatamente. E tens um partido que vai te dizer que estão a ver. Não funciona aqui. Eu acho que é uma explicação.
E depois, por exemplo, em Espanha, já que estamos neste visto de fora, o ganhador, dentro dos votos da imigração, foi AD, por exemplo. Eu não sei, na França, não me lembro agora, em Espanha. Na França, sabes, Olivier? Na França, que ganhou nos votos da imigração?
Da França foi o PS.
Estamos a ver, então, o que está a explicar Olivier, a verdade é que tem também sentido.
Exatamente, os países mais organizados, eventualmente, se votaram de facto no Chega. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente e por isso eu peço-vos respostas muito rápidas. A verdade é que quem ganhou foi a AD, quem vai formar governo é Luís Montenegro. Olivier, como é que tens visto a gestão dos silêncios de Luís Montenegro e o que é que esperas? Tem que apresentar um governo com algumas figuras fortes para garantir credibilidade. Credibilidade e garantir a substância e capacidade para dialogar em vários quadrantes, não é?
Eu acho que a chave vai ser o orçamento não tão rectificativo, se houver um, mas porque eu acho que vai passar o orçamento rectificativo sem problema nenhum, acho eu. A questão é o próximo orçamento. Bom, e basicamente são duas hipóteses. O PS, diz ok, bom, nós votamos sim ou abstenção. E ou então o Chega vota a favor. Bom, a primeira hipótese, acho sinceramente que terá dificuldades em acontecer. Pode estar completamente enganado. Agora a segunda, negociação ou não entre a AD e o Chega. Mas é sobre isto, eu vou citar uma frase que eu gostei imenso de Rui Tavares, que ele diz sobre o Luís Montenegro, a tal frase não é não, não é?
Certo.
É a frase do Luís Montenegro. Mas e Rui Tavares pergunta o seguinte, que eu acho até do ponto de vista de análise política, eu acho que é essa a grande questão. Ele diz, não é não, ok. Mas é não a quê? Ou seja, o que é o Luís Montenegro sobre a questão do não é não? Eu acho que ainda não deu, ainda não explicou tudo, basicamente.
Não será, integrar o Chega na esfera do governo?
O que lhe dás uma margem de manobra?
Estamos em Portugal. Então, em Portugal podemos dar a volta as coisas, não é? O bom que tem Portugal, não é? É que damos um xeitinho, não é? Está expressado da que falamos tantas vezes aqui, dar um xeitinho. Quando Luís Montenegro falava de não e não, estava a falar do governo.
Do governo.
Governo, que era o que queria André Ventura, entrar no governo. Mas como André Ventura, que muito esperto e inteligente e sabe muito bem como explicar e comunicar, percebeu perfeitamente agora, de feito apareceu así, así o indicou na entrevista de ontem, así, e así noticias, de ontem a noite, ele xa mudou totalmente de posicionamento.
Exactamente.
É dizer, está a falarse de acordos. Está, desde quarta-feira tarde, ele está a falar de que nos apoiaríamos, se for preciso, orçamento rectificativo. Nos, ontem dizia Clara de Sousa, dizia, não, mas nós também estamos disponíveis para acordos.
Mas há aqui uma questão, Begonha. Se, portanto, vamos imaginar, como diz o Olivier, o PS não aprova orçamentos da AD. Se o Chega também não aprovar, fica a responsabilidade, o ónus do Chega, em derrubar um governo de centro-direita e eventualmente abrir eleições a porta novamente à esquerda. Fica com essa responsabilidade.
Ele parece que não, pelo que deu a entender ontem, porque a Clara de Sousa, e pode saber, perguntou claramente, ele diz que não, que ele não apoiaria uma moção de censura, por exemplo. Portanto, parece claro, e acho que o Presidente da República tem claro isto, quando deu posse, deu luz verde, não é, a este governo de Montenegro, que há um compromisso por parte do PS e por parte do Chega de que não vai cair este governo.
Ao
PS não lhe interessa neste momento,
eleições,
porque tem-se de reafirmar e tem-se de organizar. E ao Chega, neste momento, está-se a fazer a vítima. Portanto, há acordos nas entrelinhas e há acordos, e vai haver acordos, mas não é, não é para o governo.
Para o governo.
Vai ser uma seringonça, um bocado uma seringonça direita.
Muito rapidamente, há aqui outro tema que eu vos peço mesmo 30 segundos para responder. Caso Maestro, continua a suspeição sobre a utilização dos fundos europeus. Há algum problema com os fundos europeus, de facto, em Portugal? É essa a tua percepção, Olivier?
Não. Lá está, eu vi tantas demagogias sobre após tudo isto, que é, para já, há militar investigações sobre o uso na Europa dos fundos europeus.
Exatamente.
Não é uma especialidade portuguesa. Não é. As pessoas têm a tendência. Ah, sou nós.
Só em Portugal.
Não é verdade.
Não,
mas não é verdade. Há suspeitos em todos os países. Portanto, a partir do momento que os fundos europeus, e às vezes a casa assim, não é? Que é dinheiro assim, da Europa, infelizmente há sempre abusos. Eu não justifiquei nada, evidente.
Claro.
Que é grave nisto. O que me custa, eu, convicto europeu de natureza, é que os fundos europeus são essenciais, mas essenciais mesmo. Têm grandes virtudes para criar emprego, criar riqueza também, ajudar empresas a se constituir. E através deste tipo de funcionamento, se é verdade, alguém pagar um hotel durante 8 anos com o dinheiro dos fundos europeus, dá vontade de, não sei, de chorar, de rir, mas é terrível.
Begonha, muito rapidamente também.
É dizer, os fundos europeus funcionam, os fundos europeus estão muito fiscalizados. Qualquer pessoa, entidade, organismo que o tem e que consegue fundos europeus, consegue e tem de demonstrar depois e tem de cumprir, porque senão fica sem eles. Portanto, há exceções. Isto do caso Maestro é uma exceção. Portanto, não podemos ter, como dizia Olivier, demagogia
e generalizar,
porque os fundos europeus nos deram muito a Portugal e a Espanha e cada vez estão mais fiscalizados, mais controlados, se tem de demostrar mais, e é muito bom que se encontrem e que depois saiam à luz casos como este, precisamente, e que se investiguem.
Exatamente.
Mas são exceções.
Muito bem. A Teresa já está com o relógio na mão, com o cronómetro, já está à espera do momento, daquele momento deste programa, não é?
Sim, vamos ao índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice
de Tugalidade.
E é no índice de Tugalidade que testamos os conhecimentos dos nossos comentadores, a Olivia Bonamici, Begonha Inigas, e assim também, claro, que está no carro, porque somos de cá, ou não, ou pode viver cá há muito tempo, mas há coisas que achamos que sabemos e se calhar não sabemos.
Que é.
Hoje tenho uma pergunta antes da pergunta para vocês.
Carlos Paredes.
É o que estamos
claro
a ouvir aqui atrás, 10 anos, falando. O que é que para vocês devia ser uma maravilha de Portugal, uma das 7 maravilhas de Portugal, e não é? Pode ser, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo, um pastel de nata.
Não, para
acho
mim,
que um pastel de nata devia ser uma maravilha de Portugal.
Pois, para mim, uma maravilha de Portugal poderia ser a sopa. A sopa portuguesa, para mim, é do melhor que há. E também vou falar de uma...
Do pastel de nata para a sopa é engraçado.
Vou falar qualquer uma das sopas. Eu adoro sopas portuguesas. E depois, a falar já de locais e de paisagens... A Gota Vicentina. Acho que a Costa Alentejana é do mais bonito que tem este país.
Toda a razão, Olivia. Tens alguma...
Não, não tenho. Há tantas coisas.
E agora começavas também
mas
a reclamar
ver,
um poema.
Mas estás a ver, por exemplo, voltando a esta música...
Esta música devia ser uma das...
Eu vou-te dizer uma coisa. Era música que eu era incapaz...
De quê?
Sair deste país. Incapaz. Saí deste país e antes, imagina, fazer a minha mal, não é? Ouvir esta música, não era capaz.
Porquê?
Porque emociona.
Isto é demasiado, isto é demais, esta música é demais.
Ficavas logo, não ias embora.
Olha, vou salvar-te então desse pensamento, porque nós gostamos de te ver emocionado, mas se calhar não queres chorar neste momento.
Não,
portanto,
obrigado.
Eu pergunto-vos, quais são as 7 maravilhas de Portugal? Não sei se sabem dizer algum.
Mas isto é maravilha em que aspecto? De comida ou de quê?
Houve uma votação recentemente.
Uma votação que envolveu mais de 350 mil portugueses.
Eu acho que vamos chegar lá. Torre do Belém. Mosteiro de Jerónimos.
Certo.
Torre do Belém também.
Alcobaça.
Certo. Mosteiro de Alcobaça.
Espera aqui. Vamos ver.
Eu estou a consultar.
Já temos.
Palácio Nacional de Sintra, imagino.
De Sintra, dizes da Pena.
Da Pena.
Nós já temos Torre de Belém, Palácio da Pena, Mosteiro dos Jerónimos, Mosteiro de Alcobaça.
Tomara.
Faltam três.
Tomar?
Não.
Tomar, não.
Não? Alcobaça, não?
Já dissemos. Batalha.
Batalha, certo.
Faltam dois. E no norte? No norte temos... no norte tem de haver algo, com certeza.
Berço temos de
Clérigos.
Guimarães.
Castelo de Guimarães. Certo. E falta o último.
O edifício municipal da Almada.
No Porto, a Torre dos Clérigos.
Não está. Mas devia estar.
É no oeste.
Ginginha.
No oeste?
Estamos perto, exatamente.
No oeste?
Algo de...
Umas muralhas, tem também uma festa do chocolate, é muito
bonito. Óbidos,
Castelo de Óbidos.
Boa.
São as 7 maravilhas de Portugal.
Mas olha, isto é para a nota.
Foi muito bom.
Excelente.
Índice de Tugalidade.
E agora, como é habitual, queremos saber como foi a vossa semana, negativo e positivo desta semana. Begonha, o negativo da tua semana.
O negativo, começamos pelo que dizes antes, que é expulsado do correspondente do El Mundo, precisamente depois das eleições da Rússia, o Xavier Colás, precisamente por ser crítico com o regime. Não é? Temos de lembrar que ser jornalista e ser correspondente é dificilíssimo em alguns países. Muitos dos correspondentes que estão nestes países de guerra, de conflito, com falta de democracia, são correspondentes freelancers e que têm umas condições de trabalho... Enfim, muito, muito precárias. Portanto, estão-se a xogar a vida e, além disso, estão a ser perseguidos. E depois eu também tenho de reconhecer que não gostei nada que se anunciasse a luz verde ao novo governo depois da meia-noite.
No português
de
também,
quarta-feira.
Não é?
E disse, por muito que eu goste deste país, eu agora que não sou correspondente, mas tenho também de informar a Espanha, não é?
E tens de dormir
e
também.
E tenho de dormir. É isso de a meia-noite e meia. Estão verdade, todas as televisões.
Mas já estás há tanto tempo em Portugal.
Não, mas não, é que não é normal.
Não é para surpreender.
O presidente vai a sentar, todos vão a sentar.
Concordo.
Meia-noite e meia.
Concordamos
aquilo.
Todos contigo.
E já estivemos longas horas à espera de orçamentos e
tanto
é normal.
O meu negativo tem a ver com uma coisa que estou a gostar cada vez menos em Portugal, e não só em Portugal por acaso, que é dito que eu vou chamar a ditadura da música, que é: tu vais num restaurante, às vezes a música está aos berros.
Concordo.
Às vezes eu tenho que falar.
Eu gosto muito de música e concordo.
Eu tenho que falar com alguém e tenho que dizer à pessoa, ao dono: desculpe, com licença, pode baixar a música. O como sendo a Bela Mar, não, desculpa lá. Eu vou à beira-mar, é para ver as ondas. O silêncio é uma virtude cada vez mais. E para as pessoas, a música, os berros, os barcos da praia, mas tu nem consegues ver o mar, ouvir as ondas do mar. E terceiro, então, eles, para mim, deviam ser presos. Lá vou ser mais duro, mas é preso já. São as pessoas que ouvem cada vez mais músicas na praia. Ou seja, que falta de respeito.
Mas
que falta de respeito em relação aos outros. Às vezes tem vontade de dizer: desculpa, pode mudar de música, porque desta eu não gosto. A ditadura da música é cada vez mais grave.
Mas eu pensei que ias dizer o das televisões, também nos restaurantes. Porque uma coisa
é verdade,
que é muito típico,
também,
é muito típico de Portugal, são as televisões nas.
O teu positivo desta semana?
Pois o positivo é que estamos na primavera, não é? É verdade que com esta mudança climática, enfim,
eu acho que já é quase verão.
Mas é que cheira primavera, cheira. Apetece primavera, apetece Páscoa, apetece Semana Santa, um descanso. E também que hoje chega o meu filho universitário. Então há bastante tempo que não vejo e vamos nos juntar toda a família. Portanto, como não vai ser o melhor da semana?
Muito bem, tu é positivo, Olivier.
O meu positivo da semana, estive a pensar nisto, o que é que faz a particularidade das grandes cidades portuguesas, neste caso refirmo as duas maiores cidades, Lisboa e Porto, em relação ao resto da Europa? E tem uma diferença. Eu acho que faz a magia de Lisboa e Porto. Que é, Lisboa e Porto são duas grandes cidades onde temos tudo: campo, montanha, mar e cidade em si, tudo perto. Não existe, não existe tanto lá fora.
Minutos de
exemplo,
carro,
lá fora, Paris não existe, Madrid não existe. Madrid são 100 km, não? Paris, Paris então 150, acho eu. Roma não é assim tão simples. Berlim nem se fala. E isto, Lisboa, Madrid, tens Barcelona, Espanha.
Barcelona,
Barcelona,
sim,
exatamente.
Barcelona.
Mas estou a dizer que é Lisboa e Porto, tens tudo num raio de, vai, 25, 30 km. E sim, para mim é isso que faz a magia das duas grandes cidades portuguesas.
Muito bem.
É verdade, e acabamos em bom
em grande,
com o Carlos.
Claro.
Foi visto fora, estamos de volta para a semana, às, depois das 10. Portanto, uma boa semana para
obrigado
todos. Bom fim de semana.
Um grande abraço.
Semana.
Para a semana não há, é feriado.
É Páscoa.
É feriado.
Semana Páscoa.
Santa.
Pois é, então,
daqui a 15 dias.
Daqui a duas semanas.
É verdade.
Temos de descansar.
Estás a aplicar comigo? Não, não programa para a semana.
Não há.
Não. Juro-te que desmarquei um fim de semana porque eu pensava que havia programa de
feriado.
E não consegues remarcar?
Mas consigas descansar.
Bom fim de semana.
Um abraço.
Boa viagem. Fique connosco.